Pera lá, vamos começar aqui. Boa noite. Esse é o call de fechamento. Estamos de volta. Ontem dei um cano, hoje estou aqui de volta. Começamos a Asset, né? Hoje foi o primeiro dia de operações, por isso ontem foi um pouco confuso. Eu estava aqui com as burocracias todas. Eita, deixa eu tirar uma coisa aqui, senão o pessoal vai reclamar, ó, aqui. Não, não pode, porque fica feio, etc e tal. Tem que tirar a capa. Ó, tirei a capa. Desculpe. Então, a Asset começou hoje, os fundos começaram, tem um FIC, FIA, o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Ações, Max, Futura Max, tem um fundo multimercado, começaram com alguns clientes que a gente já tem aqui na casa e a gente vai abrir para captação ao longo da semana. Nós vamos trazendo informações para vocês acerca do fundo, é evidente, e nós vamos, né, sinalizando o que vai ser possível, o que não vai ser possível fazer, né? Como aplicar, é super simples, tem na plataforma de investimento. E o fundo foi lá. Hoje a Nova Futura divulgou a carteira mensal, vocês devem ter visto. A carteira veio com uma pegada mais leve, para usar o termo que é bem usado, né? Pegamos um viés mais defensivo para a carteira, com muitas coisas lá de fora. E eu vou falar sobre a carteira também, né? Então, vamos ver as coisas passo a passo, não é? Vamos começar com o exterior. Eu fiz o favor de deletar a minha senha da Bloomberg. Vamos ver se eu consigo entrar agora. Esse teclado é muito ruim. Tem que jogar a culpa em alguém, eu jogo no teclado. Em mim é que eu não vou jogar a culpa. Eu já perdi muitas. Ah, tá baixo o áudio? É eu que estou distante, o Daniel, desculpa. Pronto. Espera aí. Contact us. Ixi, Maria, tá. Eu fiz besteira mesmo, vocês desculpem. Deixa eu ir lá no jeito que eu fazia antigamente. Ó. Então eu vou colocar aqui Market Watch. Então vamos lá, vamos começar lá fora. Hoje o dia foi meio morno. Isso acabou jogando o mercado aqui um pouco para sua própria dinâmica. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,14, o S&P 500 com 0,03 de alta e Nasdaq 0,33. O petróleo fechou a. Traduz não, meu filho, deixa assim original, que eu me sinto melhor. E o petróleo ficou a 68,23, né? Foi um dia lá fora de manutenção do como assim? Saiu aqui um, desculpem, saiu uma notícia que o Cristiano Ronaldo se isolou com o maior artilheiro da história. O maior artilheiro da história é o Pelé, que conversa fiada. Aumenta o som. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. Aumentar o som. Aumentar o som. Aumentar o som. Não dá para aumentar o som, já está aqui. Eu vou falar mais alto, então. Tá bem baixo. O Hector, eu pensei que iria ter uma festa para abertura do fundo. Vai ter, Hector. O problema é que a gente não fez lançamento ainda, simplesmente porque a gente queria testar as engrenagens. Parece que estão funcionando bem. Vamos ver, vamos rodar a primeira cota amanhã. A gente fez uma aplicação de uns 80 clientes hoje. Eu acho que foi tudo bem. Vamos ver. O Bernardo Osório, maior artilheiro em jogos da seleção. Esse cara nem foi campeão mundial, Bernardo, pelo amor de Deus. Pelé ganhou tudo. Que conversa fiada. Está louco. Melhorou o som. Boa. Aê. Vamos lá. Então lá fora, o mercado mandou. E isso trouxe, deixou o mercado aqui pesado. Aqui o Ibovespa trabalhou o dia inteiro no azul. E nos últimos minutos, o pessoal foi lá e desceu o sarrafo nele também. Não poupou, não. É, vamos ver como é que fechou o Ibovespa aqui. Então, lá fora está ok. Aqui, o Ibovespa fechou com 0,52 de alta, 119,395. Mas isso já não refletia a história. O mini índice fechou no 0 a 0, a 119,180. Eliminaram toda a alta dele. Tá? A taxa para 2027 ficou a 9,96 o dia inteiro, fechou a 10,02. E o dólar fechou em alta, 5,164, que dá 0,69 de alta. E o mini dólar a 5,207,500. Tá? Acho que não consegui aplicar no fundo, só até as 13h30. Ei, laiá, hein? Lamento das espínulas, mas deve ter dado. Vamos torcer para ter dado. Então, olha, a Ambev ficou a 17,11 no 0x0, o Bradesco caiu 0,43, Petro caiu 0,59, Vale subiu 0,11. Bacana. Vamos ver as maiores altas do índice, ações. Altas do índice. Ó, Marfrig subiu 4,54, CPLE 3,80. Americanas 2,80, Brasil Foods 2,90, CEMIG 2,74, CEMIG, hein? Coragem, hein? Vocês sabem que não é por nada não, mas eles vão ter que parar as máquinas em outubro. Em outubro vai ser problemático entregar energia para esse povo aí. Nós vamos ter problema sério em outubro. Anotem o que eu estou falando. Vocês me cobrem. Por favor. Meyerhold, Milevich, Gabriel, Daspínola, Sufistinha Dolarizado, cobrem-me em outubro que nós vamos ver essa situação hídrica muito pior do que está agora. Muito pior. Não tem como. Não é porque eu estou torcendo. Não é que... É assim. Simplesmente assim. Sem tirar nem pôr. Vai faltar água. Estão gastando água para produzir energia aqui, a hoje. E essa água vai fazer falta daqui a um mês. Está vendendo o almoço para comprar a janta. O Meyerhold está com o seu Joaquim lá, e o seu Joaquim está dizendo que vai me cobrar em 15 de outubro. Seu Joaquim, pode cobrar que não tem problema. Seu Joaquim, eu bati um papo firme com ele ontem. Estava em muitas dúvidas e fui lá, né? Você sabe, tem que pedir auxílio, né? Tim. Caiu 3,13. Fazia tempo que a TIM não aparecia em nenhum lado. O que vai estar pior em outubro? O JP pergunta. A situação hídrica. Geração de energia. Vai faltar energia para a gente. Simplesmente assim. Então, TIM caiu. Fazia tempo que a gente não via a TIM por aqui. Né? Ela sempre sobe um pouquinho, cai um pouquinho. PetroRio. Desceram o sarrafo nela, 2,87, Cielo, 2,79, Pera, 2,73, Bid, 2,58. Foi só Itaú indicar, bateram no papel. Itaú colocou o preço-alvo dela lá em cima hoje. Foi lá em cima. Embraer caiu 2,56, Embraer vinha subindo bastante, hoje deu uma realizada. Sula, 2,56 e Usiminas, 2,53. Vale, que saiu da carteira... Não. Vale 3, que saiu da carteira, fechou com alta de 0,11. Pepa, podemos esperar o Ibovespa 150 mil pontos até o final do ano? Eurico, eu acho que é cada vez mais difícil. Eu tô me vendo como naqueles jogos de futebol que o Fiore Gigliotti narrava. Não sei se vocês sabem quem é o Fiore Gigliotti. O Fiore Gigliotti era um cara da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo. E dava angústia ouvir o jogo com ele. Ele narrava muito bem. E quando seu time estava perdendo, era pior ouvir o jogo com ele. Porque ele começava a falar e ia te deixando mais nervoso. Eu lembro que ele falava assim, pegava o tempo e falava: "O tempo passa". Aí tocava uma musiquinha e ficava o tempo todo dizendo: "O tempo está passando, o tempo passa, o tempo passa". E você ia ouvindo e falou: "Meu Deus do céu, cada vez que esse cara fala o tempo passa, eu tremo". É o que está acontecendo. Nós estamos em setembro já. Começou setembro. Né? É o Fiore Gigliotti, é esse mesmo, Vitor. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. É o próprio. Isso é icônico. Então, estamos em setembro já. Eu estou vendo o nosso time perder. Estou vendo o nosso time perder aí de 2-0. Ele precisa ganhar. E, meu, nada. Nada acontece. Quando acontece é contra, né? Então, nós estamos pensando, sinceramente, na possibilidade de rever para baixo esses 150 mil pontos. Está cada vez mais difícil. Precisaria acontecer muita coisa para reverter esse cenário. Qual o melhor DI para ficar acompanhando? Dois, o 27 e o 29. Janeiro 27 e janeiro 29. 29 não, desculpa. Janeiro 25 e janeiro 27. O 25 é o que tem mais volume, é onde o gringo opera. É no 25. E o 27 é um pouco mais longuinho. Alex, obrigado. O Renato conta dizendo: "Agosto foi meio complicado para a carteira", né? Foi. A gente conseguiu arrancar um alfa de 1% ainda. No apagar das luzes. Chegou a ficar negativo, o alfa chegou a ficar super positivo. Foi um mês infernal. Um mês muito chato, né? Então, a gente está de olho nisso, né? Vamos ver setembro. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós pensamos para setembro. Como é que a gente montou essa carteira? Foram muitas discussões, né? E eu vou conversar sobre isso amanhã, no call de abertura de amanhã, porque vai estar o Nicolas, vai estar o Matheus e vai estar a Bruna. E eles vão falar. Como é que ficou a carteira? Vamos pegar a carteira. Tá meio baleada a cotação, mas dá para. Olha, Fleury entrou, B3 entrou, Suzano entrou e Apple entrou. Se vocês olharem, o perfil da carteira agora é muito mais defensivo. O beta da carteira é um beta que está ali próximo de 0,60, tanto o mais curto como o mais longo. Tanto o beta de 3, 6 meses, é um beta de 1 ano. Então, é possível que a carteira siga a seguinte trajetória: se a bolsa der uma porrada esse mês, a carteira vai ficar para trás. Ficar bem para trás. Por quê? Porque se a carteira sobe 1%, ela sobe 0,60 a carteira. Mas em compensação, se o mercado cair, ela se defende. Por que Suzano e não Klabin? Boa pergunta. Porque os indicadores de Suzano são melhores. Os múltiplos de Suzano estão melhores. Ela é a empresa que domina o mercado de celulose. Ela tem mais potencial de ser defensivo esse mês, né? Então, você tem duas ações que são o mercado global, que são o mercado dos Estados Unidos, que já é uma baita âncora para a carteira, né? Você tem Suzano, PetroRio, que são base, JBS, que são exportadoras. Então você tem 50% da carteira totalmente focada lá fora. E Fleury, CCR, Itaú e B3 e Porto Seguro são empresas extremamente bem comportadas. Então, numa agitação, elas seguram bem. E por que agitação? Olhando lá fora, o cenário continua benigno. É o que a gente chegou à conclusão. Você tem o Banco Central americano querendo empurrar a economia, querendo ajudar, querendo manter a bola em jogo. E o mercado tem entregado resultados, a economia real tem entregado resultados. Aqui no Brasil, você já não tem esse cenário. Aqui no Brasil as coisas estão meio enroscadas. Na política, o cenário é cada vez pior, né? Nós temos uma situação de confronto claro, dada pelo governo, e isso torna a construção de cenários mais difícil. Não dá para pensar em cenários construtivos com uma possibilidade tão grande de haver algum tipo de conflito, né? É o que a gente está vendo, né? As manifestações do 7 de setembro serão manifestações bastante aguerridas, no sentido de trazer conflito, né? O Bolsonaro tem colocado a necessidade de luta, a necessidade de rebelião, como uma coisa imperativa, como a maior prioridade do momento. E não é apenas um time de futebol jogando contra outro time de futebol. É o governo do Brasil, é o presidente da República, se batendo com os órgãos da justiça e do legislativo. O legislativo e o judiciário passam a ser inimigos do governo. Isso traz problemas políticos para a gente construir cenários. Eu não estou reclamando do governo, nem estou elogiando o governo. O que eu estou falando é, na hora de construir um cenário construtivo, otimista, fica mais difícil se o principal formulador de políticas está engajado numa guerra. É isso. É bastante difícil montar um cenário positivo. Para a gente é difícil, né? Então a gente tem o cenário político conturbado, a taxa de crescimento passando por percalços, o número que saiu do PIB hoje é um número esquisito, a inflação vai continuar apertada, ainda mais agora com o aumento da energia elétrica, o índice de difusão do IPCA está elevado. O que é índice de difusão? É uma coisa simples. É o percentual de preços que estão subindo. Você tem um índice de difusão hoje acima de 70%. Isso é muito, muito forte. Está indicando que a inflação vai continuar subindo ou vai continuar alta. A questão fiscal continua uma coisa indefinida, né? E é basicamente isso, né? Esse é o cenário. Num cenário como esse, você querer enxergar coisas muito positivas, fica difícil. Então, o que a gente vai fazer é tomar uma postura mais cautelosa mesmo, né? Diante de um mundo que está em confusão, seleciona aquilo que é menos confuso. Então, a Apple é uma empresa que é caixa, ela é um tesouro mais seguro que qualquer outro tesouro, né? Mais seguro que o Tesouro Americano. Tem um caixa gigante. Tem o índice S&P 500, que veio aí, o IVVB 11. E temos as exportadoras. Aqui dentro, Itaú, que é uma fortaleza para momentos como esse. Temos CCR, que deve performar bem. Tem mostrado números de positivos de trânsito nas estradas. Porto Seguro está indo bem com a taxa de juros subindo. A B3 está num preço muito baixo, é uma empresa extremamente sólida. Não consigo ver todo mundo sair batendo em B3 como bateram antes. E Fleury é uma empresa sólida e que tem um comportamento bastante suavizado. A Vale a gente tirou porque, pô, ficamos olhando lá o minério de ferro, o minério de ferro. Eu dei uma tacada de mestre ontem para tentar defender. Eu tenho que fazer esses depoimentos para vocês aqui, mas vocês não contem para ninguém. Eu estava absolutamente sozinho para defender Vale. Já que Vale tinha que ficar, por quê? E eu não conseguia achar argumento, sabe? Ah, o minério de ferro não vai cair mais. Ele está a 150, ele pode cair para 50 dólares. Eu fugi dessa discussão. Você tem que ser um pouco esperto. Quando você está mais velho, você tem que ser um pouco mais malandro. Então, para poder sustentar a minha ideia, mesmo sabendo que eu estava com a chance enorme de estar errado, eu dei uma tacada que ninguém conseguiu bater. Não tirei uma cartola do bolso. Eu falei que a Vale tinha um beta elevado. Então, se você está montando uma carteira de um investimento seu, de um fundo, você tem que usar uma empresa para ancorar o beta da sua carteira. Então, se a Vale cair, todo o mercado cai. Não é verdade? É verdade, estava certo. Aí a discussão caminhou para o meu lado. Eu consegui, com essa tacada, convencer todo mundo. Mas eu fiquei em casa pensando à noite, aí veio a queda da Vale lá fora, do minério de ferro lá fora. Eu falei, não, eu tenho que ser honesto com a turma, não dá. Eu falei, ó, eu não tenho mais argumento para defender Vale, não. E aí viemos com essa história de substituir Vale por qualquer outra coisa que desse estabilidade na carteira. E foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. Eles fizeram exatamente isso. E é bom, né? Eles ficaram com a carteira que eles queriam ter. Achei bacana. O Hector está dizendo que teve uma enquete no Telegram da Nova Futura e 50% das pessoas disse que não ia tirar via varejo da carteira. Via varejo é outro que não dava mais para defender, né? Apesar de eu gostar muito da empresa, a Via Varejo, ela está tendo dificuldade para se ancorar. A verdade é essa, né? E com um cenário que pode mostrar mais fragilidade, a gente teve que tirar a Via Varejo também, né? BTG já tinha dado bastante, já deu o que tinha que dar. Via Varejo, Vale e Multiplan, né? Então a carteira ficou bem mais defensiva. Eu gostei dessa história, achei bacana. E ela vem preparada para um cenário adverso. Quer dizer, se a bolsa for dar uma pancada para cima, a gente vai perder a alfa. A gente vai subir menos que a média do mercado. Paciência. Em compensação, se o mercado cair de novo pelo segundo mês consecutivo, e pode acontecer isso, a carteira está bem ancorada para um cenário adverso. O que vocês acham disso? É isso, né? a gente tem a nossa metodologia para fazer a carteira e não abandona essa metodologia, né? É isso. É o que a gente tem para o momento, fazer uma carteira mais defensiva. Deixa eu ver aqui. O Elson está dizendo que tem muita gente short na Via Varejo. É. Bastante gente short em Via Varejo. O Papo Cheio está orgulhoso com o XR3 dele, fez uma revisão dos 20 mil quilômetros. Está ótimo. Pepa, o Paulo Guedes saiu de cena mesmo? Ele não deveria ajudar a refrear essas escorregadas do governo? Essa postura transparente dele não está piorando tudo? Eu tenho assim. Eu acho que o Paulo Guedes, ele desistiu de ser o arauto do liberalismo nacional e resolveu ser mais um integrante do governo. Então ele é um membro da tropa de choque governista, né? Ele está aí para qualquer obra, está aguerrido na missão de defender o presidente de qualquer tipo de ataque. Hoje ele não teve um momento de constrangimento para explicar o PIB que veio muito ruim, absolutamente nenhum constrangimento. Ele estava seguro do que estava falando. E era um PIB de oitava categoria, talvez nona categoria. Um PIB péssimo, deplorável. E, no entanto, ele está aí, continua aguerrido. É um PIB fantástico, estamos lá, o crescimento foi em V, bababá, está cumprindo um papel da tropa de choque governista. Você pode achar isso ruim, mas é para isso que ele está aí, né? É exatamente para isso. O Nicolas falou, olha, o Pepa sonhou que estava tomando calor em Vale, acordou desesperado com 6% em Qingdao. Tomamos um café no Bacurau. Ele mudou de ideia. Verdade. Fomos lá no Bacurau, fiquei conversando com os ratinhos e tal. Bababá, 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 bababá. E pronto, mudei de ideia. Não tem jeito. Pepa, você acredita que após o leilão da nova Dutra em novembro, isso vai destravar o valor da CCE? Pelo sim, pelo não, né? Porque tem uma chance enorme de perder a nova Dutra. É que tá, né? Surfistinha dolarizado. Quem conta mais mentira? Guedes ou Ciro Gomes? Surfistinha, você sabe que é uma filósofa política que eu gosto. A Hannah Arendt, ela fala que a mentira, ela tem uma função primordial na política, né? Não quer dizer que ela isente os políticos de qualquer tipo de julgamento moral. Não, o que ela está dizendo é que não dá para fazer política baseado na verdade. Então é mentira mesmo. E o que você perguntou é extremamente pertinente. Quem mente mais? É difícil saber, porque a mentira é tanta que você não tem como contar. Né? É como as estimativas de quanto é desviado do PIB, no roubo, nos negócios ilegais. Se os negócios são ilegais, todo mundo fica escondido, tentando fazer escondido. Como é que alguém apura o valor dessa ilegalidade? Não apura. É bobagem. Ninguém tem ideia de quanto é arrecadado com a prática do roubo, da ilegalidade. Ninguém sabe. Chongas. Acho que alguém sai perguntando. Senhor deputado, por favor, quanto o senhor cobra nesse ou nesse negócio? Seu prefeito, fulano de tal, Como é que é o desvio de dinheiro nessas obras? Quanto que é? 6,5%, 6,80% ou 20,8%? Dá para eu fazer uma conferência? Não tem. Não tem. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada cognitiva, né? Lógica. Como eu vou apurar quem conta mais mentiras, se as mentiras são contadas profissionalmente, e se elas são contadas profissionalmente, eu não consigo distinguir o que é mentira do que aquilo que é verdade. Porque, de repente, um pode estar falando mais a verdade que o outro e cai em desvantagem, ele perde o campeonato. Ele conta duas verdades que a gente considera como mentiras e o outro conta três verdades e a gente acredita naquela verdade, qual acredita na mentira. A contagem sai maluca. Então, desculpe, é difícil fazer esse acompanhamento. O Lucas está com saudade do Ludwig von Mises, porque ele é um dos caras que defendia o Paulo Guedes. Pepa, como andam os seus estudos? Ah, tá lá, vamos lá, estou apanhando. Mas vamos lá, não vou nem conversar sobre esse assunto porque eu fico tenso. Cash 3, o que que eu acho? Alan Metz. Cash 3 é uma empresa emergente. Ela, pelo tamanho dela, fica fora do nosso acompanhamento. Infelizmente. O pessoal gosta, né? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso, né? 18h55. Amanhã é o que nós teremos. Amanhã o calendário aqui no Brasil é um pouco menos generoso. Nos Estados Unidos, quinta-feira, é dia de pedido de seguro-desemprego. Vamos ver o que está acontecendo, né? O Alessandro está dizendo que a Apple é a empresa de maior peso no S&P 500. Colocando os dois ativos na carteira recomendada gera uma sobreposição. Vocês levaram isso em consideração? Sim. Sim, tem problema. 6% da S&P é pouco. A nossa preocupação era defender a carteira contra coisas internas de Brasil. Oferecer uma posição externa. Se essa posição é concentrada em Apple, paciência. A Apple é uma baita empresa e dane-se. Pepa, na sua opinião, de 1 a 10, qual a chance do 7 de setembro sair do controle? É zero. Ele não vai sair do controle. Eu tenho a seguinte visão, se for uma manifestação muito grande, isso vai aumentar a chance do Bolsonaro aumentar a escalada dele contra os outros poderes da República. Ele vai ficar ainda mais deslocado da agenda econômica, ainda mais deslocado da solução dos problemas governamentais, ele vai ser cada vez mais candidato. Porque as pesquisas eleitorais não têm dado muito refresco para ele. Ele tem vindo com pesquisas muito ruins para ele. E se ele tem pesquisas ruins, ele precisa compensar isso com as manifestações políticas que ele conhece, que ele entende, que são essas manifestações de pancadaria. É política, assim, de enfrentamento. Então, a gente vai ver se as manifestações forem muito grandes, o Bolsonaro ainda mais motivado para continuar fazendo o que ele faz. Né? Motociata, atividade, a agenda do Bolsonaro é uma agenda de candidato. Notem isso, né? Ele não é um cara que está no Palácio do Planalto para despachar com seus ministros temas corriqueiros da governança, da presidência, né? Discutir tais e quais projetos, discutir com um assessor isso, com um ministro aquilo. Ele é um cara que está sempre em movimento, está em campanha, está falando com a base dele, está falando com lideranças políticas de tudo quanto é lugar do Brasil, está indo inaugurar a obra, está indo em culto. Ele é um cara ativo. Ele é um cara ativo. Nesse sentido. Então, eu acho, claro, se a manifestação for forte, ele vai se apegar ainda mais a essa prática de campanha eleitoral. Pepa, se você tivesse 25 anos hoje, você ficaria no Brasil ou se eu ficaria? Pepa, uma provocação. Ainda bem que o cenário mudou bem, porque semana passada me disse que SUSB já tinha andado muito. Mas hoje eu estou na carteira. Graficamente, timing quase perfeito. É, essa não foi decisão minha, essa eu perdi. Foi indicação da turma, dos analistas. E paciência. Eu continuo a minha ideia de que ela está esticada. Mas. Pepa, o que você achou das coxas do Lula? Você vê, pô. Meu Deus, a campanha nem começou, hein? É o que a gente precisava, né? Pelo amor de Deus. Pepa, com esse risco de refrear a economia com falta de energia, crise hídrica, acha que a chance do aumento da taxa de juros ainda continua? Continua. O governo entrou numa sinuca de bico. Não consegue sair dela, não. É difícil. O BC vai ter que subir a taxa de juros e ponto. Tá? É isso. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Vamos ficar por aqui. Então, amanhã temos início ao Jobless Claims. Não vai ter agenda aqui no Brasil tão forte. E nós vamos acompanhar. A partir de 8h30 da manhã estaremos aqui no nosso call de abertura. Espero que vocês estejam gostando. E vão para cima. Bom descanso para todos e até o call de abertura daqui a pouco, às 8h30 da manhã.